este nosso requerimento tem em conta, tinha em conta o facto de, a nosso ver, as populações da parte deste Governo. É verdade que deu um passo importante, tendo em conta o novo quadro parlamentar, que também o Bloco de Esquerda acabou por apoiar este Governo, longe das posições do Governo anterior, que previa a demolição de centenas e centenas de habitações, mais de 400 habitações. É verdade que se deu um passo positivo, é verdade que o núcleo da Colatra, precisamente a linha da Colatra, acabou por ver a sua situação resolvida, tendo em conta a aplicação do PIR, com a legalização das suas habitações, mas não acontece o mesmo com as comunidades dos núcleos que, muito bem, este Parlamento considerou como núcleos históricos, através de uma resolução aprovada na Assembleia da República em 2016. Portanto, esses passos acabaram por defraudar as expectativas de parte dessas populações, tendo em conta que o Governo mandou, através da Polis, mandou avançar com algumas demolições, 14 demolições, e que já foram concretizadas efetivamente naquela data, portanto, na altura de 7 de novembro. E no nosso entendimento não, portanto, o Bloco de Esquerda, eu próprio visitei aqueles núcleos populacionais e, de acordo com a resolução aprovada na Assembleia da República, diz-se que nenhuma casa de primeira habitação, de viverista, de mariscador, de pescador, seria demolida. Ora bem, nós constatamos que pelo menos uma dessas casas iria ser demolida, portanto, a casa número 70, e efetivamente foi demolida. Portanto, entendemos que isto é injusto, não corresponde à resolução que foi aprovada, e é por isso que, na altura, queríamos que o Sr. Ministro aqui estivesse, desse explicações. De qualquer modo, também não deixamos de voltar a colocar aqui o nosso requerimento, e na segunda parte, naturalmente, iremos colocar algumas questões ao Sr. Ministro. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos, para uma intervenção inicial. Sr. Ministro, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Vasconcelos, dizer que esta nossa vinda ao Parlamento é diferente de todas as outras. Não pelo tema ser diferente, mas porque reside numa mentira escrita, em que, a dada altura, diz assim, tenta-se impor decisões políticas injustas que afetam situações comprovadas de casas de pescadores e mariscadores. Ora, isto é falso. E, portanto, é a primeira vez que a Sra. Deputada de Estado e eu vimos a Assembleia convocados por uma falsidade. Porque, de facto, o que está absolutamente comprovado, e comprovado com as associações que representam os moradores dos Angares e da Ilha do Farol, é que o que o senhor aqui escreveu é exatamente o contrário da verdade. E, portanto, nesse aspecto, esta é mesmo uma vinda diferente. Nenhuma daquelas construções é legal. Correspondem a uma ocupação abusiva do domínio público marítimo. Todos conhecem o projeto que herdámos e também todos sabem porque é que o corrigimos. Mesmo que as casas sejam ilegais, não devemos, em situação alguma, retirar das ilhas as habitações de quem faz vida na Ria Formosa. Aliás, esta perspectiva está alinhada com a própria estratégia para a conservação da natureza e da biodiversidade. Este é até um bom exemplo que podemos dar de tentativa de compatibilização, ou melhor, de reconhecimento do quão importantes são as atividades tradicionais no comum dos parques naturais e das áreas protegidas. E por isso, quando se diz que foram retiradas as habitações de pescadores e viveiristas, o Sr. Deputado não consigo dizer de outra forma, não se diz a verdade. Houve um diálogo aberto com as associações, as empreitadas correram com toda a normalidade, apesar da litigância compulsiva, abusiva, de providências cautelares interpostas uma, duas, três, quatro vezes, sempre sobre a mesma matéria. E por agora acabaram. Tal como dissemos, eram as que estavam em situação de risco, que não eram nem primeiras habitações, nem de viveiristas, nem de mariscadores, nem de pescadores, que estavam naquela faixa dos 40 metros, foram essas 60 casas que foram demolidas, todas elas eram casas de segunda habitação. Dizer, e muito bem, que entretanto foi elaborado o PIR da Armona, o PIR da Colatra, que estão em curso as obras para a qualificação do aglomerado da Colatra, 1,5 milhão de euros que está a ser investido e que estará concluído em março. Está aberto o período para a atribuição dos títulos de ocupação do domínio público marítimo e, com preocupação, dizemos, senhores deputados, senhor deputado João Vasconcelos, que dos que estimamos, o número pode não ser rigoroso, Cardoso, 263 casos de primeira habitação de pescadores, mariscadores e viveiristas, só 4 entregaram o requerimento para a sua legalização. Mas esta é uma oportunidade imperdível para dizer que a Polis da Ria Formosa já investiu e está a investir 23 milhões de euros no Parque Natural da Ria Formosa. Nomeadamente, todas as dragagens que estavam previstas ser feitas já foram feitas e neste valor, Sr. Deputado, não está incluída a Ponte para a Ilha de Faro. Como sabe, o concurso ficou vazio, vai ser lançado um concurso que queremos muito fazê-lo até ao final deste ano, se calhar vai ser só mesmo no fim, e onde a Câmara de Faro assumirá uma cota-parte maior dessa mesma obra. Não está incluído, eu quando ouvi falar em Ria Formosa até pensei que era esta a razão que me chamavam aqui, o valor da ETAR Farolhão, 21,8 milhões de euros, foi inaugurada há aproximadamente 2 semanas e que revoluciona, no melhor dos sentidos, aquilo que é o tratamento das águas residuais e, consequentemente, da qualidade da massa de água em toda a Ria Formosa. E também, Sr. Deputado, olhe, se há região com a qual nós nos sentimos satisfeitos do compromisso político é exatamente o Algarve. Por estes 23 milhões de euros que eu lhe falei, por lançar o concurso para a Ponte para a Ilha de Faro, pela ETAR de Farolhão, 21,8 milhões de euros, pela ETAR da Companheira, noutra zona extraordinariamente sensível, que também já foi inaugurada antes do verão, na foz do Rio Arade, e também os assoreamentos da Ria do Alvor, cujas obras estão em curso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora à ronda dos partidos e dou a palavra ao Sr. Deputado António Costa e Silva, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. O Sr. Ministro foi chamado aqui a esta audição, à Assembleia da República, por um requerimento do Bloco de Esquerda e foi chamado a propósito de notificações para a tomada de posse administrativa com vista à respectiva demolição de 14 habitações da Ilha da Colatra, nos núcleos do Farol e dos Ancas. Aliás, este requerimento, como já foi referido aqui, era de inícios de outubro. Entretanto, já se procedeu a essas demolições. E a primeira coisa que registamos é que, durante a legislatura, o Governo e os partidos que lhe dão apoio parlamentar nunca conseguiram chegar a acordo sobre um assunto tão importante como o da requalificação da Ria Formosa. E eu gostaria de voltar ao requerimento do Bloco de Esquerda e realçar o que se diz do requerimento sobre a importância da Ria Formosa para a economia do Algarve. E vou citar. Através dos seus recursos naturais, como a pesca, marisqueio, a aquacultura, assim como das atividades ligadas ao turismo, e ainda gostava de realçar como corolário de tudo isto, e que no requerimento do Bloco de Esquerda se diz também sobre uma resolução da Assembleia da República, que recomenda ao Governo a elaboração, e passo a citar, de um plano integrado de requalificação de toda a Ria Formosa, que contemple o efetivo combate à poluição, dragagens adequadas, abrangendo as barras naturais e canais de navegação e a adoção de medidas estruturais de combate à erosão costeira. Finalmente, gostaria ainda de citar o Bloco de Esquerda, em que refere sobre esta resolução da Assembleia da República, nomeadamente, nem que cito, esta resolução não está a ser cumprida. E é sobre isto que eu gostava de confrontar o Sr. Ministro, porque à exceção de uma ou outra dragagem, há muitas já programadas, como a dragagem da Fuseta ou na parte atlântica da Barra do Lavajo, ali na zona da Armona, a verdade é que durante esta legislatura o Governo não conseguiu sequer esboçar o princípio de um plano integrado de requalificação da Ria Formosa. Aliás, o PSD tem vindo a alertar durante toda esta legislatura, a insistir neste aspecto que é de extrema importância para o Algarve e que é fundamental a requalificação da Ria Formosa. E desde logo a elaboração de um plano plurianual de gestão de sedimentos com dragagens, enchimentos de praia, intervenções nas barras, requalificação do NAR, etc. Ora, sobre isto o Governo não avançou um milímetro desde o início da legislatura. E temos que não chegue a avançar porque nada disto vemos previsto no Orçamento de Estado para 2019, que todos aprovaram. Todos, entenda-se, o Partido Socialista, com o Bloco de Esquerda e o PCP. E esta é que é, a nosso ver, a grande questão, Sr. Ministro, que é de saber que ideia tem o Governo sobre a Ria Formosa, além deste anda e não anda de demolições inopinadas. Quando menos espera, sem qualquer enquadramento de um plano de requalificação da Ria Formosa, lá voltamos a ter novas demolições. Dito isto, Sr. Ministro, duas questões. Primeiro, quanto às demolições que foram efetuadas, peço ao Sr. Ministro a garantia, a confirmação de que foram integralmente respeitadas as decisões judiciais, nomeadamente quanto ao suposto desrespeito por providências cautelares com caráter suspensivo. Não estou a fazer de modo algum acusações, estou a perguntar e peço que responda de maneira clara para que não subsistam quaisquer dúvidas sobre esta matéria.
Segundo, Sr. Deputado, tenho que terminar.
Estou a terminar, Sr. Presidente, a última pergunta. Pergunto ao Sr. Ministro se, face à evidência de inexistência no terreno de um plano de ações integradas de requalificação da Ria Formosa ao longo da legislatura, aliás, como realçado no requerimento do Bloco de Esquerda, pergunto se o Governo tem em preparação algum plano que possa ter início em 2019 ou se, em definitivo, concluímos a legislatura sem que o Governo avance um milímetro nesta matéria.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa e Silva. Agora o Partido Socialista, o Sr. Deputado Luís Graça. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Não leva mal o deputado António Costa e Silva, porque parece-me, na minha pouca experiência parlamentar, a pessoa, a cábula que lhe deram é que é muito fraquinha. E nem sequer teve em conta aquilo que o Sr. Ministro acabou de dizer sobre aquilo que foi o trabalho do Ministério do Ambiente e deste Governo nos últimos 3 anos, porque não bate a bota com a perdigota. Não bate a bota com a perdigota. Dragagens várias, Fuzeta, Armona, estamos a preparar em Santa Luzia, estamos a avançar na Ria de Alvor. Etar Farolhão, eu compreendo que o Sr. Deputado não conheça, Etar Farolhão, onde eu estive há poucas semanas, nas jornadas parlamentares do PS, é talvez o investimento mais fundamental que foi feito e realizado na Ria de Formosa nos últimos anos para a qualificação da ria, para a purificação da água. Portanto, o Sr. Deputado, e o mesmo é com a entrada companheira no Rio Arado, em Portimão, que se for ver os índices de poluição que já havia, nomeadamente de medicamentos no Arado, e aquilo que é o relato das pessoas que ali vivem sobre o efeito neste verão já, da etar, da companheira, o Sr. Deputado não diria nada daquilo que lhe disseram para dizer na cábula. Tenho muita pena que lhe tenham transmitido essa cábula tão fraquinha. Quanto à Ria Formosa, aqui o problema que os Srs. Deputados têm que perceber é este. Vou tentar ser muito conciso. O seu governo queria demolir todas as casas. E dizia o seu governo que não havia uma única casa de pescador, não havia um único vivarista, não havia um único mariscador, não havia uma única primeira habitação nas mais de 400 casas que queria demolir no Farol e nos Angas. O que viemos a perceber, por ação do Ministro do Ambiente, que falou com as associações, que foi conhecer o problema, foi que havia muitas casas de pescadores, vivaristas e mariscadores. E foi por ação deste governo, que se preocupou em conhecer a realidade, que se chegou a uma equação que eu acho que é de bom senso e sensata, que foi garantir que nenhuma primeira habitação, nenhuma casa, como aqui o Sr. Ministro disse bem, de alguém que vive na ria e para a ria e da ria, seria afetada. Excluindo-se uma faixa, a faixa que se considerou de risco, que são 40 metros de diferença da água. Mas mesmo aí, excepcionou-se todos os casos que aqui disse. As casas que foram hoje abaixo foram casas que perderam todas as ações, variedíssimas ações, em tribunal. Não há nenhuma primeira habitação, nenhuma casa de pescador, nenhuma casa de vivarista. Esta foi uma boa intervenção. E é, aliás, uma boa intervenção que desmascara como o PSD sempre teve de má fé neste processo. Porque os senhores não só queriam deitar as casas abaixo, como alegavam que estavam a cumprir o POC do Partido Socialista. Ora, aquilo que o governo do Partido Socialista vem demonstrar é que pode-se fazer com a mesma lei uma intervenção com as pessoas, respeitando as pessoas. A questão está na interpretação que se faz e na aplicação que se faz da lei. E isso desmascarou por completo o PSD. Peço imensa desculpa.
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
Vou terminar. Quanto à questão em concreto que o Bloco de Esquerda colocou, eu acho que o Sr. Ministro já respondeu, não houve nenhuma casa de primeira habitação, nem de vivaristas afetados. Aquilo que penso que é preciso os deputados se empenharem é verificar na Colatra porque é que os pescadores da Colatra ainda participaram tão pouco na legalização das suas casas. Esse
muito obrigado,
também, é outro momento histórico. Muito obrigado,
Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Luís Graça, Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, e indo às questões e à intervenção que o Sr. Ministro disse. Por um lado, o Sr. Ministro ainda não respondeu ou não disse por que razão a primeira audição foi anulada. Não sei se foi por indisponibilidade do Sr. Ministro, nós não sabemos. E achamos estranho que, efetivamente, a audição que estava prevista e marcada para dia 16 de outubro ter sido anulada. Por outro lado, o Sr. Ministro diz que este requerimento do Bloco de Esquerda se baseia numa mentira. Não, Sr. Ministro, não se baseia numa mentira. O que o Sr. Ministro diz é que não é verdade, porque a resolução que foi aprovada na Assembleia da República no dia 27 de outubro de 2016, um dos pontos, o ponto 9, há uma recomendação que diz que para que o Governo assegure que nenhuma primeira habitação, casa de pescador, viverista ou mariscador, no ativo ou reformado, é demolida sem estar garantido o respectivo realojamento. E, efetivamente, a anterior casa, número 27, com 70 anos de existência, dos hangares, e cuja pessoa, o proprietário, tinha 4 e tem ainda viveiros, portanto, nessa zona, ela foi demolida, Sr. Ministro, foi demolida. Afinal, o Governo não fez bem o trabalho de casa, não o Partido Socialista. Todos nós sabemos que, efetivamente, o PSD, o Governo anterior, queria demolir centenas e centenas de habitações. Não conseguiu. E o PS, o Governo, enfim, com os partidos maioritários, o PS, conseguiu jogar na tática de divisão, efetivamente, levou a cabo algumas demolições. E o que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é se o Sr. Ministro, efetivamente, como é que vai proceder? Vai repor a justiça a esta pessoa cuja habitação foi demolida, dando cumprimento à resolução número 24 de 2016 e realojando essa pessoa na ilha, noutro local, por exemplo? E que diz o Sr. Ministro sobre condomínios de luxo construídos em domínio público marítimo, como por exemplo na Fuzeta, como o resort Veleides Del Mar, com 72 apartamentos, cujas águas da Ria Formosa banham este empreendimento? Sr. Ministro, também, o Governo vai também demolir este resort de luxo com 72 apartamentos? Ainda estão à venda. Provavelmente o Sr. Ministro poderá lá deslocar-se e comprovar, como eu fiz no passado sábado, ainda estão à venda 72 apartamentos, Sr. Ministro. Afinal, quais são os critérios do Governo? Quer dizer, é forte com os mais fracos, mas é muito fraco com os poderosos, com os mais ricos. Isso é que não se compreende, esta situação de injustiça. E a pergunta que eu ia fazer, Sr. Ministro, é se o Governo, afinal, vai mandar demolir este empreendimento de luxo que ali está, domínio público marítimo, Sr. Ministro, está aqui, na Fuzeta, por exemplo, ou se vai manter? E, tendo em conta a revisão do novo plano de ordenamento da Orla Costeira, Vila Moura, Vila Real Santo António, não demolindo, se vai legalizar este empreendimento de luxo e utiliza o mesmo critério? Não pode haver aqui duas posições diferenciadas, ou até mais, para situações similares do domínio público marítimo. E já agora, Sr. Ministro, efetivamente estas demolições foram feitas, vou já terminar, no dia 7 de novembro, passou por cima de providências cautelares que tinham sido aceitas. Então o Governo não cumpre as determinações da Justiça? É estranho, de facto, é estranho. E gostaria que o Sr. Ministro respondesse a esta situação, porque as providências cautelares estavam por seguir o seu curso e a Polis, através do Governo, do Ministério do Ambiente, mandou demolir essas habitações. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Senhora Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigado. Senhor Ministro, como é sabido, desde o primeiro momento o PCP foi contra e é contra as demolições das habitações nas Ilhas Barreira, da Ria Formosa, um processo que foi iniciado pelo anterior governo do PSD e do CDS e que é prosseguido pelo atual governo. O anterior governo PSD-CDS procedeu a demolições nos ilhotes e na Praia de Faro e anunciou demolições nos núcleos dos Hangares e do Farol. O atual governo procedeu a demolições nestes dois núcleos, as últimas das quais no passado mês de novembro. Ao fazer estas demolições, o PS traiu os compromissos assumidos com as comunidades locais das Ilhas Barreira, da Ria Formosa. Efetivamente, quando o anterior governo PSD e CDS anunciou as demolições, o PCP apresentou na Assembleia da República dois projetos de resolução visando travar esse processo. O PS, na oposição, votou favoravelmente esses projetos de resolução, mas quando chegou ao governo, o PS, o mesmo PS, prosseguiu as demolições. O PS honrou os compromissos que assumidos e defende hoje aquilo que defendia antes das eleições de 2015, ou seja, o fim das demolições, o reconhecimento do valor social, económico e cultural dos núcleos populacionais das Ilhas Barreira da Ria Formosa e a tradução deste reconhecimento nos instrumentos de gestão do território. A elaboração de um PIR para o farol e os hangares, tal como se fez na Colatra, uma intervenção de requalificação dos espaços públicos destes núcleos, tal como o Governo anunciou que iria fazer na Colatra. Estas são as medidas que o PCP defende, mas interessa também saber inequivocamente o que pretende fazer o PS e o seu governo. E é por isso que lhe queria colocar as seguintes questões, Sr. Ministro. As demolições do passado mês de novembro foram as últimas demolições que o governo pretende fazer nas Ilhas Barreira? Pode garantir que não há qualquer intenção do governo fazer mais demolições? Se sim, pretende reconhecer os núcleos do farol e dos hangares, tal como fez na Colatra, traduzindo esse reconhecimento nos instrumentos de gestão do território, nomeadamente durante o processo em curso de reconversão do POC? Pretende o Governo elaborar um PIR para o farol e os hangares e, ato contínuo, fazer obras de requalificação nos núcleos dos hangares e do farol? Estas são questões que importa que o Ministro responda de uma forma direta, sem subterfúgios, para, de facto, clarificar aquelas que são as verdadeiras intenções do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paula Santos. É a última intervenção. Agora, o Sr. Ministro, para responder, por favor, 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Paula Santos, Srs. Deputados, por ordem, então, e não deixando ninguém de fora, porque há bocadinho se deixei, foi evidentemente por omissão minha e não por qualquer intenção. Indo à primeira pergunta do Deputado Costa e Silva. Sr. Deputado, o Plano Integrado existe, tem um bom par de anos e foi o da Polis. O Plano Integrado para a Ria Formosa foi o da Polis. Pode concordar-se mais, pode concordar-se menos. Está, de facto, agora a chegar ao fim da Polis e pode até ser um outro momento para se desenhar um outro plano. Mas, ó Sr. Deputado, o Litoral 21 é um plano setorial para todo o litoral. Estamos a falar de 900 milhões de euros de obras e 1000 intervenções a serem feitas ao longo dos próximos 10 anos e que inclui, naturalmente, toda a costa do Algarve e, entre ela, a costa da Ria Formosa. Sim, no orçamento deste ano, não sei com que grau de clareza reconheço e, portanto, não acuso ninguém de nada, mas vai em breve ser claro, os nove projetos das áreas protegidas que vão, portanto, os nove projetos em áreas protegidas que vão acontecer durante o próximo ano, tal como se começamos do Gerês, o ano passado estendemos a mais quatro e esses não estão concluídos, um deles é para a Ria Formosa, nomeadamente com a recuperação muito expressiva do Centro de Educação da Quinta de Marim, que vai, de facto, melhorar bastante as suas condições e as condições de acolhimento já a partir do próximo ano. E sim, Sr. Deputado, foram integralmente respeitadas as decisões judiciais, até porque, tendo sido aceites as providências cautelares, a quarta vez, da mesma forma, com os mesmos argumentos, também foi aceito pelo Tribunal, no dia seguinte, o reconhecimento do interesse público que esta intervenção tinha, ou seja, foi interposta uma resolução fundamentada que também foi aceita pelo Tribunal e por isso foram cumpridos, estou também a responder ao deputado João Vasconcelos, não é nada inadmissível, Sr. Deputado, nós cumprimos rigorosamente a lei, como também cumprimos rigorosamente a lei, e neste caso mais do que a lei, as decisões judiciais, nas vezes em que de facto tivemos todos os meios mobilizados. Gastamos dinheiro público, sim, gastamos dinheiro público e houve, de facto, uma providência cautelar de última hora, sempre com o mesmo argumento, que depois foi sempre julgada improcedente, mas que ia sistematicamente sendo interposta pelos requerentes juntos do Tribunal, usando, naturalmente, as regras do Estado de Direito. Então, Sr. Deputado, eu explico, até fui à agenda, porque eu venho sempre, porque é que não vim cá no dia 16 de outubro, porque era o único membro do Governo do Ministério do Ambiente. Estava-me a assentar. Tomei posse na véspera. A senhora Secretária de Estado estava clandestina nesse dia, embora eu acho que a vi lá a trabalhar. E, portanto, não podia vir cá com uma Secretária de Estado clandestina responder a Vossa Excelência. Portanto, eu tinha acabado de me sentar, tomei posse na véspera com o Ministério do Ambiente e da Transição Energética e, por isso, não podia, de facto, vir nesse dia. E foi por isso que foram pedidas esta alteração, porque ainda nem tinha moldado a cadeira e, portanto, não podia vir a correr, com todo o respeito, e teve que ser adiada essa minha vinda aqui. Não houve mais nenhuma razão. Confesso que fiquei curioso, já não me lembrava, mas fui à minha agenda e confirmei que foi no dia 15 que tomei posse. Essa foi a razão pela qual não vim aqui. Senhor Deputado, não tenho conhecimento de qualquer empreendimento construído no domínio público marítimo, nomeadamente na Fuzeta, mas aquilo que diz não deixa de me suscitar a curiosidade de ir à procura, e posso dizer-lhe que se estiver em domínio público marítimo, se estiver em domínio público marítimo, e ao Sr. Deputado, depois de Vossa Excelência dizer que as casas são comprovadamente pescadores e mariscadores, eu não vou confiar só na sua fotografia, está bem? E, portanto, vamos naturalmente à procura de perceber, vamos à procura de se perceber, de perceber o que é que de facto aconteceu na Fuzeta, que se calhar é a situação mais normal do mundo. Dizer-lhe que o habitante da Casa 27 não é pescador nem mariscador, perante o Tribunal não apresentou qualquer prova desse mesmo argumento e 3 ou 4 dias antes das demolições, num processo que veio há anos, apareceu com os papéis na mão. Portanto, nem aí, Sr. Deputado, Vossa Excelência acertou. Sr. Deputado Luís Graça, como não houve nenhuma pergunta, agradeço muito o comentário de simpatia e de reconhecimento daquilo que temos feito na Ria Formosa e, para além da Ria Formosa, em todo o Algarve. Não tenho a mais pequena dúvida que as intervenções que foram feitas na ETAR de Farolhão e na ETAR da companheira em Portimão, servindo também uma parte de Silves e até de Monchique, são, de facto, a recuperação de duas das mais importantes zonas lagunais do Algarve, e acho que, de facto, este Governo se sente muito orgulhoso por ter sido tão ativo nestas mesmas construções. Sr. Deputado Paula Santos, sim, estas demolições são as últimas. Como foi dito há aproximadamente um ano e pouco, quando tive o prazer de aqui estar, foi também referido que estimávamos a cada 4 anos ser feita essa reavaliação. Penso repetir bem, 4 anos, sabendo também que o mar nos prega partidas, senhora deputada, mas, de facto, não há qualquer intenção do Governo, não há aqui nada a dizer sobre isso, no que conta a fazer mais demolições. Ó, senhora deputada, a propósito do que disse, e não tendo eu que defender a honra do Partido Socialista, mas o que está no programa do Governo eu sei o que é. E o programa do Governo diz de forma muito clara é que, do que diz respeito ao litoral, deve mesmo repor-se a legalidade, começando pelas zonas de maior risco, ou indo focar a sua ação nas zonas de maior risco. Este é o programa do Governo, suportado e apoiado por vários governos, por vários partidos, mas essencialmente pelo Partido Socialista, que o escreveu, e, portanto, nós fomos ao encontro daquele que era o programa do Governo, programa do Governo esse que certamente não é estranho ao Partido Socialista do Algarve. E com isto concluía, dizendo que, de facto, estamos muito contentes com o que foi feito na Ria Formosa. Acho mesmo que encontramos relativamente às demolições uma solução muito equilibrada. Fizemos obras de grande relevância para a melhoria da qualidade ambiental da Ria. Estimamos que, de facto, ainda consigamos lançar a ponte para a Ilha de Faro. O orçamento que tínhamos foi completamente ultrapassado pela dinâmica económica no país todo e também no Algarve, onde há uma grande retoma da atividade, nomeadamente da construção civil, que fez com que o preço, afinal, com que os empreiteiros concorreram à obra, ultrapassassem largamente a expectativa inicial que tínhamos. E junto-me ao apelo do deputado Luís Graça, no sentido de, aos que são do Algarve, de facto, darem informação, aí sim, a um núcleo histórico de pescadores da Colatra, para que, por favor, coloquem os seus requerimentos a requerer um título de utilização do domínio público marítimo para a habitação, porque neste momento, dos que estimamos 236, e o número pode não ser rigoroso, rigoroso é o número de requerimentos que entrou, que é de 4, e fica muito aquém das nossas expectativas e do esforço que o Governo fez. A Assembleia da República não fez menos, penso que até foi aprovada por unanimidade, as regras que permitiram, de facto, agir como estamos a agir neste momento. Muito obrigado. E a todos um Natal muito feliz.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Desejamos também umas boas festas. E damos por encerrada esta audição, mantendo-se a reunião da Comissão. Temos aqui algumas questões ainda para tratar.